uma informação que a gente gostaria de ter é sobre essa, o espírito, é, quando ainda vai entrar no estágio de denominado humano, né, de homem, sair do, do animal para o hominal. Estávamos discutindo ontem no nosso estudo, no Leon Denis, e a gente sabe que essa fase é, se faz em outro local, em outro planeta, vamos dizer. Mas como seria, ou seja, se tem informação, ou se poderia chegar informação até nós, é, como é esse estágio de saindo do animal para chegar ao homem? Ele passa por um estágio de torpor, ou até chegou a se cogitar nessa hipótese em Júpiter que tem o animais que são serviçais? Consigo ser clara? Dá para entender a minha pergunta?
Com certeza.
Aí o que pode trazer para a gente sobre esse assunto?
A questão de Júpiter, vamos começar pela questão de Júpiter, aquilo é um equívoco que ocorreu na Revista Espírita, tá? Então nós sabemos que é um conceito elaborado por vários no meio espírita, mas que não corresponde à realidade. Ah, o auxílio dos animais em Júpiter, ele não ocorre, porque vamos dizer, vamos esclarecer bem, não ocorre o auxílio nesse sentido de realizar tarefas, porque senão nós estaríamos falando em escravidão. E os espíritos mais evoluídos, como os que moram no Júpiter, eles já não se comprazem mais, eles já não utilizam desse tipo de mão de obra. Os trabalhos não são tão braçais quanto aqui na Terra, por isso que eles não necessitam. Também é outro motivo pelos quais eles não necessitam desse tipo de serviçal, tá? Então, o que que acontece? Nessa avaliação da Revista Espírita, é feita uma mistura entre o plano mais elevado e o plano aqui da Terra, com as necessidades da Terra, em que existe uma série de trabalhos domésticos que podem ser enfadonhos, mas que, no nosso nível evolutivo, dos habitantes aqui da Terra, nós ainda necessitamos ocupar a mente com tarefas do cotidiano. Significa, muitos de nós não temos ainda capacidade ou condições de alçar voos mais altos. Significa elaborar pensamentos mais complexos, pensamentos mais abstratos. O que causaria um grave dano para toda a estrutura cerebral do indivíduo que não está ou não é preparada para esse tipo de trabalho mental. Então, os espíritos, de qualquer forma, eles necessitam se manter ocupados com coisas úteis. Por isso que aqui na Terra existem todas essas tarefas domésticas, toda a dificuldade com a alimentação, dificuldade, eu digo, que é necessário um tempo longo para preparar o alimento para o encarnado aqui na Terra. São todas essas tarefas pertinentes no mundo como este, mas que não é útil em mundos mais elevados que esse. Os animais nesses mundos mais elevados, eles não são utilizados em trabalhos, em tarefas, de forma alguma. Entendeu? Eles são mais voltados para companhia, e no caso, mais no sentido de haver uma educação para esses animais, tá certo? Então, todo o processo de depuração dos animais, essa, vamos dizer assim, como você perguntou, essa mudança, ela não ocorre na Terra, porque existe o processo de elaboração, como é dito no Livro dos Espíritos. Esse processo de elaboração consiste em atividades mais materiais, como aqui da Terra. Depois eles são levados, eles passam um estágio nesses mundos mais elevados, em que a simples companhia com a presença de espíritos mais elevados já fazem uma depuração natural da estrutura mental de qualquer um, até dos encarnados aqui da Terra. Então, todas as vezes que vem um espírito mais elevado e interage com nós aqui na Terra, o simples fato de haver a interação já purga conteúdos mais pesados, mais rústicos dessa estrutura mental. E o mesmo processo ocorre com os animais. Então, só que ao invés desses espíritos mais elevados serem virem aqui para a Terra para conviver com os animais, são os animais que são levados lá. Porque não é apenas a presença do seu companheiro, do seu dono, por exemplo, mas a atmosfera como um todo, o ambiente do mundo que propicia esse purgo desses conteúdos mais densos, mais materiais.
Então, isso é feito na vivência, essa transformação é vivendo.
No dia a dia. São etapas, tá? Por isso que André Luiz, ele diz que essa transformação não ocorre nesse mundo. Porque os animais, né, quando chegam num determinado momento, eles vão para esses mundos mais evoluídos purgar toda essa energia. É como se fosse uma limpeza fluídica das cargas densas, não deles, mas de nós.
E isso no seu dia a dia?
Isso no seu dia a dia. Simplesmente o ambiente do mundo mais evoluído. Porque quando a gente fala de um mundo mais evoluído, com uma grande quantidade de espíritos evoluídos, todo o ambiente é mais utilizado, é mais depurado. E com isso, eles também não, os animais em si, eles não precisam desse corpo material tão denso. E aí eles começam a viver numa condição mais depurada. Quando no Livro dos Espíritos diz que o animal não está sujeito ao processo expiatório, então a gente leva apenas para o lado de não ter que ressarcir. Mas o fato de não estar sujeito a processos expiatórios significa não traz consigo cristalizações mentais de teor negativo. É assim que a gente tem que interpretar esse não estar sujeito a expiação. Entendeu? A gente, no mundo, na avaliação corriqueira, cotidiana, a gente avalia como apenas como não está, não vai sofrer consequências desses atos. Mas é mais do que isso. Ele não traz na sua estrutura mental cristalizações mentais de teor negativo. Como ele não tem essas cristalizações negativas, ele consegue viver num mundo mais utilizado. São essas nossas cristalizações que não nos permite viver num mundo como esse. Entendeu? Significa, se a gente for analisar direitinho, que o animal, em termos de condições de harmonia, ele está mais adequado do que nós. Por isso ele consegue viver num mundo mais sutil. E é por isso também que causa tanto espanto nos relatos de André Luiz, em que ele fala dos animais junto com os desencarnados, junto com esses trabalhadores, e as pessoas normalmente não entendem como os animais estão lá. Eles estão lá porque não possuem cristalizações de teor, mentais de teor negativo. São todos de teor positivo ou neutros, principalmente neutros. E o que que acontece? Eles conseguem viver nesse mundo. Nesses mundos mais evoluídos, eles vão depurando a sua estrutura psíquica e a sua estrutura física também. Porque eles carregam muitos miasmas do ambiente da Terra. Mas como não pertence a eles, isso se dissolve com facilidade. Então nós, se fôssemos para o mundo desses, esses miasmas que nós carregamos conosco, muitos deles são provenientes de nós mesmos. Por isso que a nossa presença no mundo mais evoluído não ia purgar esses miasmas. Uhum. Tá claro?
Sim.
Porque eu mesmo ia produzir mais e mais e mais e mais miasmas. Então nós só podemos chegar no mundo desses quando esses miasmas, essas cristalizações que vão gerar esses miasmas negativos, já se encontram num estado adormecido ou mínimo. Então esses animais, eles vão passar por vários estágios até que eles possam ser considerados como espíritos do reino hominal. Vários estados de depuração. Sim. Até que eles vão, vai chegar um momento que eles vão passar por um processo semelhante ao nosso quando encarnamos, de redução da forma, perda da forma, para o ressurgimento do nosso corpo. Só que com os animais, nessa primeira passagem desses, esse processo é um pouco mais demorado, é um pouco mais elaborado. Requer espíritos capacitados para realizar esse trabalho. Mas eles vão passar por um período de entorpecimento, como nós passamos quando reencarnamos. A vantagem deles, e por isso é que consegue essa passagem de um reino para outro, e inclusive no reino animal, né, várias espécies eles passam, eles conseguem fazer essa passagem porque eles não têm cristalizações mentais. Como ele não está cristalizado mentalmente, eles são mais flexíveis, são mais maleáveis. Então aceitam mais facilmente o comando dos espíritos responsáveis pela reencarnação. Nós, em contrapartida, também temos todo o trabalho de preparação reencarnatória, mas as nossas cristalizações fazem com que esses trabalhos sejam mais difíceis, porque nosso relacionamento com mãe, com pai, a mãe com filho, filho, pai com filho, irmãos, são todos agem negativamente para que o processo ocorra de um modo tranquilo, de um modo mais fácil. Significa, não somos tão maleáveis quanto os animais nesses processos reencarnatórios. Essa é a preparação que fala no livro dos Espíritos.
Agora, essa primeira encarnação como acontece aqui na Terra?
Não. A gente vai imaginar que esses seres, eles chegaram num grau de sutilização tal que é para haver uma completa modificação da forma. Certo? A modificação da forma foi completa. Foi completa no bem termo. Foi grande. Foi drástica. Então, os mundos primitivos, na verdade, eles não são tão densos quanto a Terra. Eles são mais sutis. Se pensa que os mundos primitivos são tão densos ou mais que a Terra, mas eles são mais sutis. Isso. Porque são esses seres que sofreram uma transformação drástica, se ambientando numa nova forma, numa nova condição. Se você joga ele numa matéria bruta, tão grosseira, ele não vai conseguir se expressar, porque a sua mente está renovada, está formada. Esse é outro motivo pelo qual alguns espíritas eles trazem, porque essas informações não é nossa, certo? Não é, somos nós que estamos trazendo essa informação pela primeira vez. Mas muitos espíritos, melhor dizendo, que reencarnam, têm noções dessa ideia, do processo. Então, por isso que alguns traduzem o ponto de simples e ignorante como na encarnação do homem. Porque você vai ver uma mente liberta, livre, que é exatamente com o que você poderia esperar de uma bondade infinita do Criador.
Essa interpretação não está totalmente errada.
Foi?
Essa interpretação, que ali dá uma leitura.
Está completamente errada porque o espírito não é simples nem é ignorante. Ele é tranquilo, ele é harmonizado, ele está em paz consigo mesmo. Entendeu a diferença? Ele não tem necessidades, não é porque ele é simples. Ele não tem necessidades porque ele está em paz. O simples vai lá no início da sua existência. Logo assim que ele sai para a sua vida como espírito. Ali ele é simples porque ele não tem informação nenhuma. Esse espírito no reino nominal, ele é cheio de informações. Ele é repleto de informações. Ele só é simples porque ele é pacífico. Ele não é simples porque é ignorante. Quando você pega um Jesus, vamos jogar logo para o exemplo máximo que a gente tem. O que, que Jesus necessitava? Você vai dizer que ele era simples e ignorante? Ele era simples porque ele tem paz consigo mesmo. Ele não precisa das coisas que nós precisamos para ser feliz, para viver, ou para se considerar feliz. Quando você vai para esses grandes espíritos, não tão elevados quanto Jesus, você vê um comportamento semelhante, e não significa que eles sejam ignorantes. Certo? A simplicidade desses espíritos vai estar relacionado ao seu estado de pacificação, de harmonia, de reconhecer o Pai como tudo que ele necessita, que é exatamente o ensinamento de Jesus. Certo? O ensinamento vem dizer exatamente isso, que você só precisa do Pai.
De certa forma, nós nos deixamos levar o espírito da matéria.
Sim.
A paixão, que na verdade é uma contaminação. Na verdade, já matemos o contato com a matéria que nos afasta daquela conformidade inicial.
Aí é que está. Quando você coloca dessa forma, parece que é uma regra geral. A matéria nos afasta dele. Aí nós estamos atribuindo à matéria uma possibilidade de... Isso seria um fatalismo, coisa que não acontece. Muitos espíritos não passam por esse processo que nós passamos aqui na Terra. O que nós pecamos é que todas as nossas avaliações são relativas a esse mundo, porque a gente não conhece outro. Nós sofremos as vicissitudes da matéria, então a gente acha que todos vão sofrer porque todos que nós conhecemos sofrem.
Principalmente os mais permitidos, a gente parte da ideia de que vão sofrer mais do que a gente.
Mas não é assim que funciona. Você sempre tem que se reportar à bondade infinita do Criador. A bondade infinita do Criador, em suas leis, não vai estabelecer que a matéria exerce uma ação negativa sobre os seus criadores. Não seria Deus. Não seria inteligente. Você estabelecer uma regra desse tipo é igual você estabelecer que sua filha vai ser rebelde. Não, ela pode até ser, mas isso não é uma lei, não é uma regra que os filhos estão rebeldes. Alguns são, mas nem todos. Então, a bondade do Criador não ia estabelecer uma rebeldia para todos os seus filhos. Uma rebeldia que ocorresse fatalmente. Então, essa influência da matéria, ou esse estado de materialidade que nós chegamos, não são todos os espíritos que passam por isso. Esse grau de materialidade são criados por nós mesmos. Pasmem, mas são criados por nós mesmos. Então, quando a gente fala em mundos em que vivemos, quando você vai lá no Doutrina Espírita e ele fala que nós somos atraídos para o local que a gente afiniza, é porque nós é que criamos esse mundo. Nós é que criamos essa condição. Se fosse possível colocar um de nós em Júpiter, e é o pensamento desse, vamos supor, isso é só um exercício, tá? Sobrepujasse o pensamento dos demais, esse indivíduo ia tornar aquele mundo igual a esse aqui. Tão denso quanto, tão sólido quanto. Por isso que nós vamos, ou nós criamos o mundo que a gente necessita. Então é mais ou menos assim. Nós procuramos nossos afins, certo? Quando nós temos um número suficiente de afins reunidos, começa a dar forma ao mundo que vai habitar.
Reunidos com afins.
Porque nós estamos atraídos pelos afins, certo? Nós procuramos nossos afins. Então, quando tiver um... Você vai procurar seus afins. E os afins vão procurar os seus afins. Então eles tendem a se reunir em determinado local. Então quando tem um número de afins reunidos, começa a dar forma ao mundo. Entendeu?
Entendi.
Então antes da encarnação aqui do planeta, já existia uma grande quantidade de espíritos afins aqui. Alguns dizem que Jesus moldou a Terra. Jesus não moldou a Terra. A Terra foi moldada pelos espíritos afins. Jesus só veio estabelecer algumas regras para que tenhamos condições de evoluir. Porque se deixar esse mundo sem regras, sem um Jesus para estabelecer essas regras, para estabelecer as formas, para estabelecer como nós íamos nos expressar nesse mundo, isso aqui viraria um caos. Então esse mundo que a gente conhece, mundo primitivo, aquela colocação didática que a gente encontra na doutrina, né? Livro de expiação de provas, desculpa, livro de mundo primitivo, mundo de expiação de provas, feliz, né? E em nenhum momento se fala sobre materialidade. Portanto, você não pode se referir a um espírito no mundo primitivo como um espírito materializado, como se fala, se refere a nós. Nós somos espíritos materializados porque os nossos processos mentais geram matéria bruta, matéria densa.